Senhores deputados, nós poderíamos então dar início aos nossos trabalhos. Começo por agradecer a presença do Sr. Procurador-Geral Adjunto Dr. Francisco Moreira Maia Neto, coordenador da Comissão da Revisão do Decreto-Lei 314-78, que revê a Organização Tutelar de Menores, do Decreto-Lei 98-98, que cria a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e da Lei 147-99, de 1 de setembro, Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Os deputados naturalmente sabem a razão porque estamos a fazer estas audições, na sequência de uma deliberação do plenário e também desta comissão, e portanto já tive de trocar algumas palavras com o senhor, com o nosso convidado, Procurador-Geral Adjunto Dr. Francisco Moreira Maia Neto. Sugeri-lhe que fizesse uma intervenção inicial sobre o objeto da nossa comissão e por isso eu começaria por dar-lhe a palavra para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados. É com gosto, com certeza, que vos partilho algumas preocupações de matérias de proteção que acompanho há cerca de 20 anos, digamos, ligado aos tribunais de família e menores. Quando partimos para isto em 2012, numa resolução 37-2013, a resolução é 13, mas desde 2012 que estamos a refletir em grupos de trabalho sobre o aprofundamento do modelo de proteção de crianças em perigo e para além das crianças em perigo. O objeto desta relação era tentar que o modelo existente, sistema de proteção das crianças em perigo e leis conexas, no caso a lei da Comissão Nacional, a lei, o Decreto-Lei 98-98 e a própria OTM, a antiga OTM de 78, tem tido já teve 7 ou 8 revisões, eventualmente atualizá-la por um lado e direcioná-la para respostas concretas ao nível, sobretudo, da relação do inciso. Temos conhecimento que temos atrasos de vários anos nas respostas ao exercício das relações parentais, que gera conflitos familiares de elevado grau, provoca, eventualmente, em contexto de violência conjugal, vários homicídios anuais. 38, penso que em 2013, mais do que isso em 2014, e o conflito familiar é, há muitos anos, notado, pelo menos por pessoas próximas desta área, de que tem que ser resolvido de forma mais eficaz. Temos que saber onde é que está o conflito e procurar encontrar respostas mais adequadas. Assim, esta Comissão pensou em 3 diplomas que precisavam eventualmente ser retocados para, detectadas as dificuldades, se procurem as respostas, respostas mais ágeis e mais eficazes. Eventualmente com custos idênticos ou menos custos. Não sabemos se precisamos de mais ou de menos. É mesmo uma questão de operacionalização do que temos para concretizar aquilo que, sob o ponto de vista legal, está escrito. Esta Assembleia da República decretou uma lei em 99, é uma lei interessante, aprovada por todos os parlamentares, todos os grupos parlamentares, no entanto, tem dificuldade de se concretizar em alguns pontos. Foram esses pontos que nós, partindo da audição de todas as comissões, são 308 a nível nacional, elas elencaram problemas. E a nós compete-nos encontrar respostas. Foi só isso. Portanto, as audições foram nacionais, 308 comissões, ouvimos grupos de magistrados, juízes dos tribunais de família, procuradores dos tribunais de família, fiz uma reunião com os quatro distritos sociais do país. Em Lisboa, uma com magistrados de Relações de Évora, da Relação de Lisboa, e no Porto, uma com magistrados de Relações do Porto e de Relações de Coimbra. E, em grupos, ouvimos, gravámos, transcrevemos matérias dessas pessoas qualificadas. Para quê? Vejamos. Ao nível da Comissão Nacional, o modelo tem potencialidades, mas tem que se concretizar. E é isso que estamos a tentar. Porque é que ele ainda não é suficientemente concretizado? Porque ele pressupunha que as comissões tivessem comissários do serviço de origem e nós verificámos que os serviços de origem nem sempre estão disponíveis para colocar as comissões no tempo estritamente necessário para cumprir as suas funções. E perante isso temos aqui um déficit de respostas, de presenças do serviço de origem nas comissões. Colocam as pessoas que podem, quando não podem não colocam, os tempos que podem, quando não podem não dão tempos, e não era isso que a lei 147-99 previa. Sendo assim, temos que encontrar respostas. Criou-se uma lei da Comissão Nacional para gerir todo este aparelho. Essa Comissão Nacional tem uma fragilidade absoluta para acompanhar a atividade das 308 comissões. Esta Comissão Nacional não sabe bem onde é que tutelarmente deve ser inserida. Já governos e governos e governos anteriores têm falado disso, desde 99, e não temos encontrado a resposta adequada. Ela estava inserida até agora no Instituto da Segurança Social, que obviamente tem matérias muito conexas com a área da proteção, a supervisão ou monitorização dos IPSS, respostas sociais, sob o ponto de vista temático, tudo bem. Sob o ponto de vista interministerial, onde nós temos que pedir à Justiça, temos que pedir ao Ministério da Educação, temos que pedir ao Ministério da Saúde, temos que pedir ao Ministério da Administração Interna, temos que pedir à Associação de Municípios. Toda esta gente a entendemos para ter força, para ter capacidade, precisa de subir algum degrau nesta hierarquia para interlogar e interagir com as várias crises de Estado, as várias instituições, para conseguir respostas. Eu diria, numa palavra, a Comissão Nacional pede, mas não manda nada. É forte, tem os riscos que tem, mas tem que dizer em abono das crianças. Pede, mas o serviço de origem não quer, não dou. E ficamos quietos. Ora, isto não pode ser, no meu entender, se é que queremos uma educação para o país, com crianças de 0 aos 8, que elevam o seu nível educacional. O ato educativo é uma matéria que tem que ser discutida por toda a sociedade nos próximos tempos, que, no meu entender, tem sido negligenciado. O ato concreto administrativo, com os saberes que emanam das universidades e das ciências sociais, como é que se educa até aos 3, até aos 6, até aos 12, até aos 8, temos muito a fazer. Temos feito proteção depois do acidente, não temos feito reparação antes do acidente. Dizemos que é mais barato, mas ainda não fizemos as contas. Tenho pedido estudos a universidades para fazer essa reflexão. Não tenho dúvidas que é muito mais barato e muito mais eficaz. Os médicos fizeram isso em matéria de mortalidade infantil e conseguiram. Baixaram-na. Nós, ao nível da prevenção, podemos fazer este estudo, podemos introduzir variantes preventivas e conseguir, obviamente, evitar que se bata na parede ao nível da proteção e que seja mais barato e, sobretudo, mais eficaz. E que criemos capital humano ativo em vez de humano subsidiante e passivo. E temos que partir por isso. Tudo isto estava pensado e por isso pensou-se, esta Comissão Nacional não devia estar tão limitada só às crianças em perigo. Deveria ter uma abrangência, uma responsabilidade para todas as crianças, dos 0 aos 18, porque elas precisam de políticas intergovernamentais, interministeriais. Alguém tem que ter esse papel. Nós há vários anos não respondemos ao nível europeu, pela Convenção Internacional de Direitos de Crianças, da nossa responsabilidade, o que é que estamos a fazer. Nós temos que responder de 4 em 4 anos sobre o que estamos a fazer dentro da Convenção. E tudo isso vai passando, porque não há aqui uma entidade a quem se possa pedir responsabilidade centrada, clara. E é esta ideia que nos levou, que a lei, o Decreto-Lei 98-98, que cria a Comissão Nacional, tivesse mais reforço de atribuições para interagir com os vários ministérios, conseguir respostas concretas e, para isso, os comissários nacionais, que representam 17 entidades a nível do país, estão lá dos melhores serviços que o país pode ter, estão lá representados os melhores serviços que o país pode ter em matéria de respostas para crianças e para atos educativos. Desde a presidência do Conselho de Ministros a todos os ministérios, e entidades, CNIS, mutualidades, misericórdias, está lá tudo. Mas qual é a atividade em bom rigor dos comissários nacionais? Não está definida em bom rigor, está abstratamente definida, é preciso concretizá-la. Neste diploma que nós estamos a rever, prevemos que alguns comissários nacionais de áreas mais responsáveis pela educação diária das crianças, as escolas, a saúde, a justiça, a Polícia da República, a Ministério da Administração Interna, tenham mais tempo, algum tempo, de trabalho efetivo na Comissão Nacional, porque a Comissão Nacional, quer queira ou quer não, é a figura de um presidente e de uma equipa técnica. E a equipa técnica chamamos nós Comissão Nacional. Isso não é Comissão Nacional. A Comissão Nacional são os comissários nacionais que têm que responder perante o país pelas áreas em que há déficit de respostas na saúde, na educação, na justiça, etc. Ora, esses comissários nacionais, por regra, nem são conhecidos. Nenhum de nós sabe quem é o comissário nacional neste momento para a área da saúde, quem é o Comissário Nacional para a área da Educação, para a área da Justiça, etc. Portanto, são pessoas que funcionam como órgão deliberativo, aprovam, embora não tenham resposta deliberacional. A ideia é trazer alguns, um dia por semana, dois dias por semana, poderão dar a mais. mas algum tempo de trabalho efetivo e que tenha uma voz na área específica em que está em causa, uma criança morreu metida numa banheira queimada. Quem é a responsabilidade? Sob o ponto de vista legislativo, não temos ninguém. A quem eu possa demandar pedido de informação, de estudo, o que é que aconteceu, para melhorar a vida. Os ingleses fazem isto todos os casos de morte. São estudados e depois a resposta não é julgar, é conhecer para responder. Portanto, a lei da Comissão Nacional precisa ter reforçado ao nível da presença de alguns comissários nacionais, com algum tempo, para ajudar a representação, podemos ter 20, 30 representações semanais. Como é que se faz isso? E então pensou-se, pegar na equipa técnica para não produzir mais custos e centralizar e levar para a proximidade das comissões, pegámos na mesma equipa técnica que está sediada em Lisboa e deslocalizámo-la para as 5 regiões administrativas que o país prevê nas várias áreas. Coloco eventualmente 3 na região A, 3 na B, etc. A mesma equipa técnica. O que é que isto leva? Leva que eles fazem no mesmo dia a deslocação ao terreno, avaliam as situações e informam e procuram respostas, porque as respostas são nas direções regionais do ensino, nas ARS, etc. Estão lá, não estão aqui. Ora, se eu deslocalizar a mesma equipa técnica colocada na Comissão Nacional, eu tenho ganhos de proximidade, de conhecimento, de respostas locais, etc. Portanto, esta é uma hipótese de melhoria do sistema da lei da Comissão Nacional. Mais comissários nacionais, mais algum tempinho, e haver eventualmente um presidente e um vice-presidente, nós não podemos passar o dia na estrada. Eu estive 3 anos na Comissão Nacional o tempo inteiro, para o Presidente da República, e eu rodava o país de todo lado. É importante este trabalho, mas fica por resolver o trabalho de racionalização, o trabalho de gabinete que não é feito. E, portanto, temos que partir para ele e, com este modo, descentraliza a equipa técnica, não tem mais um custo, mais tem ganhos de proximidade, tem menos despesa de deslocação e tem menos despesa até das duas de custo. Deslocação. 2. Eventualmente um presidente e um vice-presidente, porque alguém tem que ir para representações, são muitas, e outros têm que garantir equipas de trabalho dentro da Comissão Nacional que produzam resultados. A equipa de trabalho relativamente às questões da educação, a equipa de trabalho relativamente às questões da saúde, à questão da localização das comissões, algumas estão muito mal sediadas. É um problema sério, nós pagamos 6 milhões de euros para essa instalação e ninguém supervisiona a qualidade dessa instalação. Se eles não estão bem colocados pelo município, porque é que a Comissão Nacional não tem poder de deslocalizar, por exemplo, para um centro de saúde, para um centro escolar, etc., onde tem um serviço público já existente, não paga mais, transfere a verba, etc., mas não temos esse poder. Tentamos é obter alguns poderes pela Comissão Nacional para gerir melhor o que temos, só isso, e tornar mais eficaz. Ao nível da regulação das dívidas variedades, é uma matéria que me choca demorar 6-7 anos a resolver um conflito parental depois de estar tudo partido lá dentro de casa. A ideia é atender o conflito o mais cedo possível e com as respostas mais adequadas. O conflito parental não se resolve no julgamento. O conflito parental resolve-se com a audição das pessoas em conflito, porque a questão é afetiva e emotiva, e resolve-se com mediação familiar nos casos em que eles aceitem. Portanto, nós estamos a tentar transferir neste modelo que os técnicos que apoiam os tribunais mudem de um modelo de apoio ao processo, trabalham para processos e para relatórios, para um modelo para a família e para as crianças. Para isso eu gostava de os esvaziar de milhares e milhares de relatórios para ganhar o mesmo tempo para apoiar as famílias. Isso é possível, que outros já o fazem há muito tempo. O ideal era termos um técnico a intervir em cada família e não 5 técnicos a intervir na família. Mas temos até 6 técnicos a intervir na família. Logo, isto não dá nem responsabilidade, porque nenhum é responsável por resultados, e não dá eficácia ao nível do trabalho. Assim, o modelo partiu com esta ideia. Na instrução da relação de direitos parentais, vamos priorizar a instrução por esta forma. Primeiro ouve-se os pais e dita-se para ato o conteúdo que eles já trazem. Não é um ato perdível, é um ato útil perante o seu juiz. Ele gasta mais 10 minutos, mas consegue um resultado logo instrutório. 2, se não consegue o acordo, ele pode remeter-lo para audição técnica especializada dentro do próprio tribunal. Foi um erro, há muitos anos, nós deslocalizar as assessorias aos tribunais de família, porque o Tribunal de Família é um tribunal completamente diferente, deslocalizá-la de dentro do tribunal para dentro da Segurança Social ou mesmo independente. Se fizerem as contas dos custos de instalação, dos custos de demora, dou-vos um exemplo. Eu notifico para fazer um relatório em 30 dias. Quando estavam dentro do tribunal, era notificado naquele dia. quando está dentro da Segurança Social, demora 30 dias a ser a notificação feita, na mesma cidade. Porque isto tem a ver com cadeias hierárquicas burocratizantes, coordenações e mais coordenações, e isto não pode ser. O que quer dizer que diminuir o escrito e aumentar o oral, transferir para a regulação dos direitos parentais e para os tutelares acessíveis em geral, o princípio da oralidade, que muitas sociedades, sobretudo anglo-saxónicas, estão mais desenvolvidas por isso. Porquê é que eu preciso que um relatório, que um técnico faz um relatório escrito que me demora anos e não o ouço durante um quarto de hora ou meia hora? Se eu ouvir, e se ele for o técnico que apoia aquela família, ele diz-me a mim, como juiz, aquilo que eu preciso de ouvir para aquele processo. Eu é que sei o objeto do relatório. Logo eu pergunto, e se ele me verter gradualmente a audição dos pais, a audição dos avós, a audição da criança, que é um direito obrigatório, que é um direito que ela tem, a audição da criança em contexto especial, tem que ser discutido isso. Fica-me depois intervenção da assessoria técnica ao tribunal, em ato movível, agenda, ouve ali dentro. Porquê é que eu digo ouvir ali dentro? Porque a seriedade e a credibilização de quem é ouvido é muito maior do que ouvir noutra rua, na esquina de outra rua, não tem a mesma eficácia. Eu reparei nisso. Eu trabalhei com uma psicóloga a tempo inteiro dentro do tribunal que deixou relatórios e ela das 9 às 5, ouvia, ouvia, ouvia. E nós em 1000 processos tínhamos, por exemplo, 200 difíceis de resolução e ela em 2, 3 meses levava essa gente, precisa desabafar e direcionar o seu conflito, que é interconjugal, direcioná-lo depois para os filhos. Isso demora. Temos que dar tempo para desabafar tudo isso, para depois se concentrar, afinal o problema é este. Quer o pai, quer a mãe conseguir isto, os acordos eram feitos e a eficácia era enorme. Portanto, uma simples pessoa que deixa de fazer relatórios, coloca-se dentro do tribunal, ouve o conflito e encontra respostas. Isto ao nível da regulação dos direitos parentais, por outro lado, também é preciso adaptar este, eu vou já acabar, é preciso adaptar este modelo, que quer ao nível dos conceitos de criança, dos direitos parentais, está tudo desatualizado. E era preciso, talvez, pôr um diploma novo na regulação dos tutelares cíveis. O processo tutelar cíveis tem um processo próprio, tem princípios, tem procedimentos e tem os vários tutelares cíveis e poderemos conseguir resultados na regulação em poucos meses, de maior eficácia com os meios que temos pendentes. Na lei geral, portanto, isto ao nível da regulação dos direitos parentais, é preciso uma proposta concreta na demora dos relatórios transferidos para depoimento oral, audição mais para os juízes. Se os juízes podem ser um bocadinho mais atentos à tramitação da regulação dos direitos parentais, porque o processo é dele, e não delegar o processo nos técnicos da área social, que na prática é o que acontece. O titular pede relatórios, relatórios complementares, etc. Por exemplo, introduziríamos uma questão, é que o seu juiz, ao determinar o relatório, deve definir o objeto que quer. Não é relatório complementar em 30 dias, que demora 3, 4 anos. Não pode ser assim. 3, 4 anos que demoram ao nível legal. Porque, obviamente, o sistema está feito para os técnicos das assessoria aos tribunais trabalhar relatórios e não trabalharem nem famílias nem crianças. E esta é que é a questão do paradigma. Ou mudamos este paradigma, desformatando um pouco, reduzindo o escrito, introduzindo o oral e este procedimento e introduzindo mais audição técnica sobre o conflito e mais mediação, reduzimos custos, aceleramos a relação dos parentais e tornamos eficaz o problema do conflito. Passando para a última lei, Lei 147, a Lei de Proteção em Geral. Não queremos mexer globalmente no modelo. O que queremos é que o modelo se concretize. E o modelo precisa de ser clarificado ao nível das entidades de infância e juventude, as primeiras entidades de base. A saúde avançou um bocadinho, criar os NACs, núcleos de apoio à criança, mas ao título experimental, não há uma racionalização do procedimento, não há diretivas. Nós não temos, neste momento, uma orientação escrita a nível nacional sobre o funcionamento das 308 comissões, no sentido de casos concretos, remessa de um processo de um lado para o outro, conflitos entre eles. Precisamos de nos centrar na produção de normas nacionais orientadoras e, ao nível da primeira entidade, ser regulamentada, artigo 11 da Lei de Proteção. Depois temos, há um consenso de todos os ouvintes de que os abusos sexuais de crianças, que são extremamente graves, por regra têm um processo judicial criminal já dentro do tribunal. O mesmo abuso sexual. O processo criminal está inscrito em justiça. O abuso sexual está na Comissão de Proteção. Os pais têm direito a ver o processo com eles e com o seu advogado. As comissões ficam quase em paragem até ver se a prova se faz no processo de crime contra o abusador. perante estas embraiagens de procedimento, o processo de promoção de proteção fica à espera do outro. É urgente, não avança. Entendeu-se, todos ouvidos, que a situação do perigo de abusos sexuais deve ser remetida para o tribunal e ponto. Pura e simplesmente, não precisa de consentimento. O tribunal que tem o processo de crime também tem o processo de promoção e proteção. Os respectivos procuradores interagem entre eles. E não ficamos a interagir um judicial com um não judicial, com os problemas de segredo de justiça, problemas de reserva de processo, etc. Ouvidos, entendem, ao fim de tantos anos de teimosia, que se deve transferir os abusos sexuais para o tribunal. Nada do resto. Os maus-tratos físicos, a negligência, as situações de desproteção das crianças, ficam nas comissões e muito bem, porque culturalmente a comunidade está envolvida nessa resposta. Mas temos que resolver um problema sério. Se não temos comissários a tratar dos processos, quem é que trata disto? E se não temos comissários, quem é que define os tempos dos comissários para a necessidade dos processos que têm? São os serviços de origem que dizem, não, eu não posso lá colocar ninguém? Ou é a comissão que diz, eu preciso destes tempos? E alguém, superiormente, tem que se mexer, tem que procurar respostas para isso. Se eventualmente precisarmos, além dos comissários, de eventualmente técnicos, já tivemos 153 técnicos nas comissões, ultimamente estão desviados para outras funções dentro da Segurança Social, temos que rever se através de entidades de origem, com protocolos que se possam celebrar entre esta entidade responsável e o serviço de origem, haja técnicos, pelo menos transitórios, para não deixar cair os processos. Tão simples como isso. É numa fase transitória em que não há meios, e eu desconfio que nos próximos anos os serviços de origem não vão dar tanto tempo ao nível da proteção, quando deveriam, vamos ter problemas de meios. Outra coisa era incluir no serviço de origem o objetivo institucional à proteção, que é coisa que não temos tradição. Ou seja, um serviço de origem de um centro de saúde, por exemplo, não tem no seu objetivo anual de trabalho a proteção. Tem as consultas, tem os doentes, tem os domicílios, tem tudo isso. Mas o trabalho na proteção não está lá incluído. Ora, a lei 7.799 previa exatamente que eles aderissem a isso. É isso que estamos a tentar. Ao nível da inserção tutelar, pensou-se, ouvidas as pessoas, que ela pudesse ser inserida na presença do Conselho de Ministros por poder interagir com todos os ministérios. Isto é a maioria dos ouvintes. Eventualmente, na própria Assembleia da República, para ter esta capacidade interativa com os diferentes ministérios e instituições privadas nesta matéria. Outros ainda admitem o próprio Ministério da Segurança Social, pelas conexões temáticas, mas que tem autonomia orçamental para isto. A Comissão Nacional não controla o seu site de produção de informação. Pertence ao Instituto de Segurança Social. A Comissão Nacional não controla o seu relatório anual de atividades. Pertence ao Instituto da Segurança Social. A Comissão Nacional não pode priorizar as funções, as suas ações em função das necessidades para responder. Se neste momento temos mais a tipologia A, B ou C, eu tenho que afetar recursos a essa tipologia. Se eu não posso priorizar isso, não temos autonomia. Ora, com a Convenção Europeia, convenções europeias nesta matéria dizem é que a entidade criança, pensou-se aliás criar um outro nome, a Autoridade Nacional da Criança, e com o qual eu pessoalmente aderiria, a Autoridade Nacional não no sentido de poder, mas no sentido de autoritas, aquele que tem capacidade e criatividade para fazer o chapéu unificador da quantidade de recursos que nós temos dispersos pela sociedade, que é uma coisa enorme. Nós temos quase fundações e associações para tudo. Não temos uma entidade que articule tudo isso. Ora, se essa entidade puder protocolizar com a associação A, B, C, delega neles a execução concreta das funções. Saúde mental, temos um déficit enorme. Alguém está a fazer esse trabalho? Não, nem delegamos com ninguém. E há gente que podia estar a fazer isso, até tem meios financeiros para isso, sei. Portanto, temos que ter uma entidade articuladora da criança ao nível geral da proteção, prevenção, concretização, regulação das decisões parentais. Temos que melhorar isso. Temos várias condenações no Tribunal Europeu por não conseguirmos que os filhos visitem os pais, têm direito a visitar os pais. Em matéria de visitas e em matéria de audição da criança, em matéria que está a ser aprofundada no grupo de trabalho, e certamente encontraremos respostas. Eu diria duas palavras: agilização e operacionalização. Meios, não mais, muito obrigado. Temos é que colocar em cima da mesa todos os meios que temos ao dispor da missão, reorganizá-los e operacionalizá-los para, se eu tiver a norte três pessoas que se deslocam no mesmo dia, verificam a situação concreta, informam e calendarizam ações de respostas. Se eu tiver ao Norte, ao Centro, Alentejo, Lisboa, Évora. Se eu tiver um Presidente e um Vice-Presidente para fazer este acompanhamento. Se eu tiver Comissários Nacionais que deem ao menos um dia por semana, nós não pomos mais disso, ao menos 8 horas por semana, a tempo de trabalho efetivo, eles têm um grupo de trabalho, têm um plano nacional para aquela atividade, plano que devia ser publicado, no meu entender, no Diário da República, para obrigar o Serviço de Origem a estar aderentes àquele plano, e então sim, no fim do ano fazemos mesmo um encontro de avaliação do nosso trabalho. Conseguimos isto, não conseguimos aquilo. Portanto, tutela ou no Conselho de Ministros, ou no outro Ministério, vejam depois, ao nível político decidir-se-á, ao nível de meios, é um paradigma diferente. Viremos para as famílias, para as crianças a proteger e não nos viremos para relatadores de processos, que é aquilo que somos há muitos anos e que é difícil deixar de o ser. Portanto, estamos a introduzir um princípio de oralidade em detrimento do princípio da escrita, porque pode chegar mais rápido e levar a resultados mais eficazes. Por ora, fico por aqui.
Muito obrigado pela exposição que fez aqui na primeira comissão aos seus deputados, naturalmente dando uma perspectiva do funcionamento das comissões e de quem tecnicamente tem que assegurar o funcionamento destas áreas no Estado, e foi muito interessante verificar o que se passa, nomeadamente, em alguns aspectos preocupante, verificar o que se deveria passar e não passa, e também deu aqui uma outra nota, o nosso papel aqui é fundamentalmente legislativo, porque aí há aspectos que são... É fundamental, mas eu notei que já existiam algumas notas sobre o que se poderia ou não fazer em termos legislativos nesta matéria, e portanto eu agora passaria a palavra aos seus deputados que se inscrevam, a senhora deputada Isabel Moreno.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Francisco Moreira Maia Neto e os meus colegas. Queria dizer que foi com enorme interesse que ouvi a sua exposição, são assuntos que nos preocupam muito, mas não queria esconder-lhe alguma sensação de impotência relativamente a muito do que disse, precisamente por aqui, a solução dos problemas que aqui elencou e que são tão transversais e tão dramáticos serem efetivamente a competência do governo. E, portanto, é com dificuldade que vemos como dar resposta, a não ser através de perguntas dirigidas ao governo, a questões que levantou, como por exemplo os serviços de origem nem sempre estarem disponíveis, a falta de meios, a Comissão Nacional de Poder mas não mandar nada, a necessidade de políticas interministeriais, os comissários nacionais estarem abstratamente definidos mas depois não estarem concretizados, a necessidade talvez de um diploma novo para responsabilidades parentais, estarmos perante questões que envolvem ramos do direito, como o direito civil, o direito penal, o direito processual penal, o direito da família. A própria sugestão que deu da criação de uma entidade especial e da própria proteção da criança até aos 18 anos, nós concordamos com isso tudo gostaríamos muito de ver quais seriam as propostas do Governo nesta matéria e depois, em sede parlamentar, poder confrontar o Governo com isso, mas dizendo-lhe também que nós, estas audições estão no âmbito de audições que têm por objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, e portanto têm uma amplitude enormíssima. E de facto vão desde a política fiscal ao próprio conceito de família e a todas as questões que o Sr. Doutor aqui referiu. Tomamos boa nota de todas as dificuldades que referiu e todas as propostas que fez e do seu enorme conhecimento de campo nesta matéria e certamente quando da apresentação de propostas de lei teremos todas elas em devida conta. Muito obrigada.
Penso que nós, o melhor seria dar a palavra aos deputados que se inscrevessem e depois o Sr. Procurador-Geral, no fim, responderia. Portanto, está inscrita a deputada Teresa Leal Coelho, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Dr. Francisco Maia Neto e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD a disponibilidade para estar aqui, mas mais uma vez chego à conclusão que as crianças não têm a atenção devida neste país, porque se tivessem a atenção devida neste país, a minha colega deputada Isabel Moreira tinha lido a resolução que criou a comissão que o senhor Procurador preside e teria percebido que nós não estamos aqui a realizar uma audição para fazer chicana em matéria de crianças e que isso tem que acabar neste país, porque há muitas crianças desprotegidas e que precisam efetivamente de uma intervenção e da solidariedade que todos nós estejamos em cargos políticos ou não, mas sobretudo se estivermos em cargos políticos. É de facto indigno que se faça chicana política com matéria relacionada com as crianças e, portanto, aqui eu não posso deixar de fazer uma referência do meu repúdio. Há muitos campos para atuar dessa forma, neste campo isso é absolutamente incompreensível. E portanto é o meu protesto que eu lanço aqui. Há uma resolução para ler, essa resolução é que ela criou esta comissão. O Dr. Francisco Maia Neto preside esta comissão. Aquilo que é o mandato desta comissão é promover uma reflexão e apresentar um relatório do qual constem propostas legislativas para alteração dos três diplomas que estão em causa e, designadamente, para que todos os colegas presentes tenham essa percepção, e os diplomas reportam à revisão da lei do Decreto-Lei 314/78/27 de Abril, que revê, de 27 de outubro, peço desculpa, que revê a Organização Tutelar de Menores, do Decreto-Lei 98/98/18 de Abril, que cria a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e da Lei número 147/99, de 1 de setembro, Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo. Aquilo que está em causa é uma intervenção normativa e uma intervenção normativa para que nós possamos, com os instrumentos que estão ao nosso dispor, e designadamente o poder legislativo e o poder político, de que somos transitoriamente portadores em razão da representação que nos foi conferida pela nossa base eleitoral, é aproveitar este mandato para intervir efetivamente no sentido da melhoria das condições de proteção das crianças e dos jovens em risco. Uma das decisões adotada pelo Conselho de Ministros, pelo Governo, uma das decisões adotadas foi precisamente a criação, nesta matéria, de duas comissões, e essa criação deu-se em junho de 2013, não obstante, como o Sr. Procurador disse há pouco, já trabalhavam conjuntamente desde 2012 nesta matéria e muito antes também nesta matéria. Por isso mesmo, e essa comissão visa apresentar propostas concretas de revisão legislativa. Eu pergunto ao Sr. Procurador se há já um relatório desta comissão, relatório esse que apresente propostas concretas no plano normativo, que medidas é que nós podemos de imediato adotar para que não se adie nem mais um segundo o aprofundamento de condições de proteção das crianças e dos jovens em risco. É essa a pretensão, quando nós pedimos esta audição precisamente para acelerar esta matéria. Há outras medidas legislativas que nós já temos preparadas para este efeito, e designadamente no que diz respeito à delimitação conceptual daquilo que é o superior interesse da criança. É para nós absolutamente determinante também saber como é que podemos ampliar o conceito de perigo ou risco da criança, precisamente para que o Estado possa intervir em tempo, de tal forma que as crianças, independentemente dos laços biológicos, possam ser retiradas de um ambiente que lhes é manifestamente desfavorável. Queremos também saber, no que diz respeito à cultura e à mentalidade daqueles que são os atores que estão no terreno, se vivem estas matérias como uma missão ou se não vivem como uma missão, se há burocracia, se não há burocracia, se há incompetência, se não há incompetência, onde é que nós podemos ir intervindo e, obviamente, sem dar exemplos que façam com que as pessoas no terreno possam porventura, adotar posições de maior desleixo no que diz respeito às crianças. Aquilo que nós entendemos, e Sr. Procurador, dir-me-á que alguma coisa está feita, pois está, nós criámos uma agenda para a criança, nós criámos as duas comissões para rever esta matéria, nós colocámos agora a matéria da criança e da natalidade como matéria de compromisso nacional para uma intervenção absolutamente imediata, mas de facto parece-me que alguns atores políticos preferem a chicana política ou o que quer que seja. Estamos a falar das crianças que vão ter que pagar as dívidas que foram contraídas para construir autoestradas, potencialmente TGVs, etc. Aquilo que nós temos que fazer, é descentrar este debate político daquilo que é o acesso ao poder para concentrar na criança. É sobre isto, Sr. Procurador, e sobre o trabalho que a Comissão já desenvolveu, que eu gostaria de ouvir. Muito obrigada.
Para que efeitos, Sra. Deputada? Tem a palavra.
Sr. Presidente, era para dizer que, por enorme respeito ao convidado, ao Dr. Francisco Moreira Maianato, cujo trabalho eu tanto elogiei, só por elegância é que eu não responderei às palavras proferidas pela Sra. Deputada. Muito obrigada.
Sinceramente, também acho que nós aqui temos que centrar-nos, acho eu, na eficácia dos nossos trabalhos. Temos que, aliás, eu logo que reagi às palavras do Sr. Dr. Francisco Moreira Maianato de início, dei logo uma ideia de que o nosso objetivo fundamental é um objetivo normativo. Aos Srs. Deputados, não vale a pena. Não vale a pena entrar. Srs. Deputadas, vamos fazer uma coisa que acho que era ótimo, temos, Srs. Deputadas, nós temos hipótese de resolver, julgo eu que as Srs. Deputadas terão hipótese depois de resolver isso num momento posterior. Sra. Deputada Isabel Moreira, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, temos hipótese de resolver isso depois. Temos aqui o nosso convidado, a quem eu estava sobretudo a dizer que é aquilo que é fundamental na Assembleia da República, é que os nossos convidados não devem ser incomodados, entre aspas, com este tipo de situações. Eu, pessoalmente, e como Presidente em exercício, gostaria que esta audição corresse da forma como estava a correr e, sobretudo, dentro daquilo que eu, a certa altura, disse que acho que é o fundamental para a primeira comissão, para nós deputados, que é saber do ponto de vista normativo, legislativo, o que é que nós podemos fazer para resolver um problema que parece que todos nós nos custa ouvir, de saber dessas dificuldades de funcionamento que existem a nível técnico. Mas isso é uma matéria que ultrapassa um pouco. Nós queremos é pragmaticamente propostas legislativas. Aliás, aquilo que eu ia dizer depois, como não tenho mais inscritos, era se houvesse algum trabalho já produzido da parte da Comissão, dos Presidentes, algum trabalho nesse sentido, mesmo que tenha algumas questões que são técnicas de funcionamento, mas virado para a questão da OTM, da Lei de Proteção de Crianças, isso para nós é que era fundamental, porque o nosso papel é um papel normativo ou legislativo. Portanto, para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Francisco Moreira Maianato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com todo o gosto, dou conhecimento da fase dos trabalhos ao nível de produção legislativa. Tenho à minha frente o relatório intercalar da Comissão, que já foi entregue ao Sr. Ministro. um documento ainda como documento de trabalho que penso acabá-lo hoje tarde. Terei a reunião de tarde das duas comissões que já estão a trabalhar em conjunto para finalizar com a proposta legislativas concretas. Tenho à minha frente relatórios complementares para o 98 está vindo. Ou seja, a lei da Comissão Nacional, o documento que gera aquilo que eu gostaria que fosse a Autoridade Nacional da Criança, mas será que o que está proposto é a Comissão Nacional da Criança e Jovem, não é da Comissão Nacional da Criança e Jovem em Perigo. Queremos que ela vá mais além, e aí é consensual, transversal, intergovernos desde 2002 ou 2003, andamos nisso, há uma ideia. Portanto, era uma oportunidade interessante de o concretizar. E está feito, está proposto, está entregue. Lei 98 tem 15 artigos, é, no meu entender, uma excelente proposta com consenso global, é concretizar, porque senão não avançamos ao nível das respostas da proteção em geral. Mais, esta geometria deste 98 que está entregue, e portanto confesso
no ministro
para chegar aos vários ministérios. Neste caso, nós somos, a Comissão entrega ao Ministro da Segurança Social. E o Ministro da Segurança Social faz correr por todos os ministérios, isto é uma equipe intergovernamental. A Comissão tem 5 ministérios. É. A Comissão tem 5 ministérios, Administração Interna, Saúde, Educação, 5 ministérios principais, elaboraram, produziram e entregaram. Documento número 2, a OTAM acaba hoje de tarde, está entregue já a nível do Sr. Ministro, o documento está aqui à minha frente, tenho aqui os documentos entregues pela Comissão, ao nível do que é que se pode mexer na OTAM, no sentido que evitarmos tantos homicídios em contexto familiar. É para responder a isso. Evitar 6-7 anos de demora na oração de... Posso, doutora, o que quiser. Já... Olha, na OTAM o que queremos mexer é revogar o diploma num sentido de o atualizar na linguagem. Continua lá menor, continua lá poder paternal, está desajustado. É de 78, doutor, é de 78. Foi um excelente documento, mas já teve 8 revisões, seria a ideia da Comissão, está revogado, está proposto uma nova, tenho aqui à minha frente já a nova proposta de lei. Nova proposta de lei do OTAM. Visa o quê? Duas coisas, doutor. Se concordar, digamos, os diplomas do governo, mudem os sistemas. Se vocês têm 500 pessoas para trabalhar, se essas 500 pessoas se ocupam em gabinetes a fazer relatórios, se eu conseguir introduzir um sistema mais oralizado do mesmo técnico, para ele ter mais tempo a acompanhar a família e a criança, eu ganhei a celeridade nas respostas. O Sr. Juiz ouve mais as pessoas do que pede relatórios que nunca chegam. Ponto 1. Ponto 2 da reforma. O conflito medeias não se discute em tribunal. O discutir um conflito familiar em sala de audiências potencia o conflito. Não resolve. É deitar gasolina em cima do conflito. Ora, depois disto está estudado, concluímos tão simples como isto. O que é preciso é o Sr. Juiz chama à conferência as pessoas. Todos fomos divorciar, no tribunal há uma conferência. Na conferência o Sr. Juiz ouve, há acordo, há, não há, remete-se para a audição técnica especializada junto deste tribunal. E aí entra um psicólogo, um assistente social, com técnicas de audição, aí onde eles podem desabafar o conflito. Fim de 30 dias, 2 meses, eu vi isso já, eu já fiz isso. Portanto, isto é trazer para a lei, para o diploma legal da OTAM, as experiências que resultaram, as boas experiências, em vez de ser ocasionais, estruturarem a nível nacional. Tão simples como isto, não traz problemas de maiores, ao nível, tivemos em conta a ordem dos advogados, com certeza, que tipo de trabalho lhes é concedido, que lhes é retirado, tivemos consenso da Provisão da República, tivemos o consenso da mediação, ou seja, nós estamos a introduzir no conflito mais mediação e mais audição técnica especializada e menos relatórios, porque isso vamos ganhar. Portanto, a proposta
isso
está feita.
Vai ter efeito na lei?
Alterar o 314-78, a OTAM será revogada e é proposto, o Governo decidirá, é proposto o novo diploma cujo texto já está feito, certo? E contactamos entidades de alta responsabilidade nisto, e veja, por exemplo, o Centro de Direito de Família de Coimbra. É uma entidade que reflete estas matérias há muitos anos. Mas porquê é que nós não temos a nível nacional uma entidade que revita as leis sobre crianças? Queremos que a Comissão Nacional passe de futuro a ter um órgão próprio de parecer sobre questões técnicas de crianças. Porquê? Porquê é que nós desde 2001 não regulamentámos a lei? por exemplo, no acolhimento institucional, porque isto anda aos solavancos das várias governações. As crianças não podem estar dependentes de ciclos políticos nem partidários. Desculpa-me este desabafo, sou mestrado, e como tal, indigna-me. Que eu tenho um relatório feito há 4 ou 5 anos e tenho que meter na gaveta para depois o retomar passar 5 anos. Não pode ser, tem que haver uma entidade que dê continuidade a isto. Com respeito absoluto por todos os governos. Isto nasce no governo de Jair Guterres, passa para o governo seguinte, etc. Ainda andamos aqui sem concretizar. Sra. Doutora Isabel Moreira, ouvia com todo gosto esta preocupação. Eu digo, nós temos estas respostas que eu espero que politicamente haja, obviamente, consenso nestas respostas, que não trazem nem mais custos, nem conflitos institucionais, no meu entender. E concretiza que, portanto, isto é, digamos, uma posição... São entregues. O que está pendente... Pronto, o que está pendente e cujos contributos já estão inseridos junto dos artigos e que poderá mudar meia dúzia de artigos é a lei de proteção em geral, a lei geral. Como vos disse, mudar os contributos recebidos são agora inseridos nos textos e nós, num mês, por exemplo, podemos finalizar também, no meu entender, a própria lei de proteção na parte que ela é concretizável. Portanto, há 3 diplomas que eu entregarei, 2 já estão entregues, o outro tem a fundamentação dos objetivos já inserido, é fazer o texto... E não vamos muito mais além, porque não há condições políticas para se rever um modelo global, etc. Isto pode ser feito aqui a 5, 6, 7 anos. Estou convencido que é preciso esperar o timing próprio.
Meu caro doutor, nós vamos ter. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Francisco Maia Neto, é que esta audição é precisamente para saber que medidas é que a Comissão propôs. E por isso mesmo pergunto se é possível ou distribuir essas... projetos que foram apresentados ao Governo pelos deputados nesta Comissão, precisamente porque aquilo que se pretende é desencadear um processo legislativo, aliás, que já tem alguns anteprojetos gizados para serem discutidos no âmbito desta Comissão, por cada um dos, serão apresentados por cada um dos grupos parlamentares, serão discutidos por todos. E aquilo que foi o objetivo desta audição foi precisamente a apresentação dessas medidas legislativas que estão na calha e que já foram apuradas como necessárias para efeitos de intervenção normativa pela Comissão. E obviamente que aquilo que para nós é relevante é que essas medidas legislativas possam ser apreciadas aqui no âmbito do trabalho que estamos a desenvolver, porque precisamente é nesse campo que nós atuamos, somos um legislador por excelência nos termos constitucionais e também nesta matéria, e por isso lhe pergunto se esses diplomas podem ser distribuídos e se as medidas concretas propostas, mas com precisão, podem ser apresentados, sob pena de nós apresentarmos diplomas que lidam com o trabalho que está a ser feito pela Comissão. Obrigada.
A senhora deputada Isabel Moreira.
Obrigada, senhor Presidente. Sim, eu perguntava-lhe apenas se por acaso, quando entregou as propostas aos membros à tutela, se por acaso lhe foi dada alguma expectativa de o Governo apresentar em forma de proposta de lei à Assembleia da República, algum timing ou não? Muito obrigada.
Só mesmo. Eu, como estou aqui na função de Presidente, quero dizer ao Sr. Doutor que para nós seria fundamental é termos acesso aos trabalhos produzidos do ponto de vista legislativo, das propostas que fizeram, naturalmente com os considerandos que isso poderá ter sobre questões políticas ou discussão das políticas, mas para nós o papel normativo é fundamental no objetivo de aqui traçarmos nessa agenda alterações à Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo, à OTM, etc. Isso para nós é que é fundamental, porque o nosso papel é o de legislador. Portanto, era no sentido de o incentivar a entregar à Comissão, para depois entregarmos aos grupos parlamentares o trabalho que já foi produzido. Eu também tomei nota que já foi produzido, ou que vai ser produzido hoje à tarde, um outro trabalho, ou finalizado, um outro trabalho, uma vez finalizado, que também nos fosse entregue, dizendo que pensamos que não há nenhum problema, mas o doutor decidirá, como coordenador da Comissão, em entregar esses trabalhos aqui na Assembleia da República, porque a Assembleia da República tem naturalmente um duplo papel, que é o legislativo e o de fiscalização dos atos do Governo, portanto isso não tem, julgo eu, nenhum problema em que entregue aqui na Assembleia da República para que os deputados fiquem conhecendo toda a matéria. Agora dava-lhe a palavra para uma última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. eu terei todo o gosto de que chegue o mais rápido possível a vocês os projetos já finalizados e os projetos presentes. Eu entendo que é uma questão de lealdade. No termos da resolução, eu tenho que entregar ao Sr. Ministro. Está entregue. Pronto, compete a ele, obviamente, fazer chegar a quem direito. Eu tenho. Mas eu posso hoje resolver esse assunto. Eu hoje vou para o Ministério tarde para a reunião, às 2 horas começamos a reunião. Aliás, daqui eu sigo para lá para finalizar um outro documento. Só estão a discutir 2 artigos na OTM e ficam positivados. Vou transmitir esse desejo da Comissão para que se faça. Se vai chegar os documentos que estão aqui à minha frente, prontos. Há um terceiro, como lhes digo, pode demorar mais algum tempo, mas até quer a fundamentação. Há um processo legislativo. Com a fundamentação, com as audições escritas, tudo está feito. Os vários anexos, todas as audições foram feitas, estão lá. E, portanto, é uma questão política. Portanto, eu transmitirei essa preocupação. A minha vontade é que se entregue. Eu não sei se tenho autorização eu próprio para o fazer. Entendo que, se previamente, tenho o dever de lealdade de dar comunicação e depois fazê-lo. Portanto, chega-vos às mãos, certeza, em breve, porque ele já está nos ministérios. A minha convicção. Já está apresentada. A proposta de lei para o 98 está feita, para o OTM está feita, em trabalho. Para o 147 está em fase final.
Sr. Deputado Teresa Leal Coelho,
obrigada,
pedia que Sr. fosse
Presidente,
breve.
É muito
nós
rápida. Já. Só para dizer que esta audição era para efeitos de conhecimento desse trabalho. Por isso mesmo, nós tínhamos a expectativa se era preciso criar condições para que esse trabalho fosse apresentado aos deputados, deveria ter sido visto isso, mas se calhar quando foi marcada a audição também não foi dialogado suficientemente nesse sentido. Caso contrário, fazemos uma audição sobre um objeto relativamente ao qual não podemos ter acesso, não é propriamente eficiente, não é? É só isso.
Senhores deputados, vamos ver uma coisa. Nós temos que compreender, e eu compreendo, e penso que os seus deputados compreendem, alguma cautela do Sr. Dr. Francisco Moreira Maia Neto, que obviamente vai apresentar ou apresenta o seu trabalho a quem... E é o que diz a resolução. Portanto, quer dizer, agora, também eu incentivava aqui, em nome dos deputados, o Sr. Doutor, ao seguinte. A Assembleia da República, aliás, eu há pouco disse isso, tem poderes não só legislativos, mas também de fiscalização dos atos do Governo. Portanto, parece normal que a Assembleia da República e os deputados tenham acesso aos trabalhos produzidos pelas comissões nomeadas pelo Governo. Portanto, isso parece uma coisa que não viola nenhuma norma. Portanto, era para incentivar o Sr. Doutor, compreendendo a cautela, com a máxima brevidade possível, nos fornecer essa documentação, porque o nosso trabalho aqui é exclusivamente legislativo ou de tentativa de alterar as normas que, como disse, precisam de ser alteradas face aos problemas de funcionamento que a OTM tem, que a proteção de crianças e jovens em risco tem, etc, etc. E, mais uma vez, agradecer a presença do Sr. Doutor aqui nesta comissão.